Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Leonardo do Programação Falada. Estamos aqui para o nosso primeiro episódio do podcast, né? Programação Falada. E esse episódio, pessoal, a gente vai estar conversando um pouquinho aí a respeito daquela linguagem que está ficando famosa, né? A Golang. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Então vamos partir para esse podcast que vai ser bem legal. Então vamos lá, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre essa linguagem, a Golang, né? A Golang, ela nasceu ali em 2009, né? Ela é de código livre, né? E ela é uma linguagem que ela é compilada, diferente das outras, né? Como, por exemplo, PHP, que é sempre processada, né? Entre outras, né? Que é processada em tempo de execução, Python também. A Golang, ela é compilada. Você gera um arquivo executável e aí você precisa executar para que ele funcione. Precisa compilar, executar e aí você roda o seu programa. Então essa linguagem ela foi desenvolvida, ela foi criada pela Google, pelo um time de engenheiros ali, né? Isso foi feito lá no final de 2007. Esses engenheiros eram o Robert Greissmer, o Rob Pike e o Ken Thompson. O Rob Pike e o Ken Thompson, para vocês terem uma noção, foram eles que criaram o padrão UTF-8. O Rob Pike, ele estava na equipe que trabalhou no desenvolvimento do sistema Unix. Então, só para a gente já ter uma noção de como que os caras são ninja. Então, realmente, foi uma necessidade que a Google teve, né, ali no final de 2007, e que esses caras batendo no peito ali, assumindo, falando, não, a gente vai resolver isso aqui, vamos criar uma linguagem aqui para resolver os nossos problemas, né? E aí se desenvolveu essa linguagem, a Golang, né? E ela é muito interessante, porque assim, ela é focada na facilidade, porque ela só existe nela, né? 25 palavras reservadas, então é super fácil de você conseguir, vamos assim dizer, lembrar as palavras dos códigos que você precisa utilizar para programar nela, né? E ela é bem versátil, você pode fazer o que você quiser com ela. Né? Então, desde criação de tipos, você pega um tipo básico e cria um tipo mais complexo, né? Então ela é bem versátil, você pode fazer muita coisa. Ela às vezes é um pouco confusa na questão da nomenclatura dela, né? Muitos chamam ela de Golang, alguns chamam de GoGoGo, ou às vezes apenas de Go, né? Então fica a critério de você como você quer utilizar, como você quer chamar, né? Hoje em dia está tendo muitos e muitos artigos no Medium, né? e muitas dúvidas no Stack Overflow por conta dessa linguagem ela ser feita para trabalhar bem com concorrência e paralelismo, né? Então, paralelismo nem tanto, porque ela não faz paralelismo, na verdade, desculpa, ela faz concorrência, né? A concorrência é diferente do paralelismo. O Rob Pike, ele até tem um artigo, né? Uma palestra dele explicando sobre concorrência e paralelismo, dizendo que os dois não são a mesma coisa, e realmente não são. A concorrência é os dois executando ao mesmo tempo, porém nunca em mesmo tempo em si, né? Nunca juntos. Eles estão ali executando entre milésimos de segundos eles são executados, né? Mas isso, ao ver de um ser humano, você nem consegue perceber, né? Mas ela é feita, criada, justamente para resolver esse problema, né? De concorrência. Então ela é feita justamente para isso. Então ela tem um alto desempenho. O YouTube mesmo em si, quando eles passaram grandes partes do YouTube para Golang, eles perceberam uma queda do consumo do servidor gigantesca, porque eles viram que realmente isso estava resolvendo o problema deles, né? Então, a concorrência ela evitava ali a questão do uso do gerenciamento de memória em código, né? Então, o Go ele vem para resolver isso de maneira elegante e com um bom desempenho ele vem para resolver esse problema da concorrência. E às vezes a gente se pergunta, né? Será que vale a pena a gente aprender Golang? Olha, eu falo por experiência própria que, por exemplo, nós já temos essa linguagem rodando desde 2009. Então nós já temos mais de 10 anos, então chegamos aí em 11 anos, né? E você vê que dos últimos 3, 4 anos para cá, ela vem tendo um crescimento gigantesco. Por exemplo, a Casa do Código já lançou até mesmo um livro a respeito de Golang. A Aluda já lançou cursos com Golang. Se você procura, ainda na Udemy, se você procura por cursos de Go, são poucos, não são muitos, porque ela ainda não tem um conhecimento tão difundido. Só que ela resolve problemas de uma maneira muito boa. Aí que você precisa tomar um certo cuidado. Às vezes você olha uma linguagem e pensa o seguinte: não, essa linguagem aqui vai resolver todos os meus problemas. Não, isso aqui é perfeito para mim. Só que a gente tem que sempre fazer aquela análise, né? Será que vai valer a pena o custo de a gente aprender essa linguagem nova? Será que vai valer a gente dedicar todo esse tempo? Lógico, vai valer na questão de aprendizagem. Porém, será que a gente não está indo para uma corrida de jegues com uma Ferrari? Né? Um exemplo bem besta, bem ruim, para falar a verdade. Mas é o que eu quis dizer. Às vezes você está tentando matar um problema com algo que é extremamente gigantesco. Às vezes a gente não precisa de tudo isso, né? Mas claro, se a gente precisa de um alto desempenho, a gente vai de Go. Isso é lógico, porque é uma linguagem que ela tem um alto desempenho já focado dentro dela, né? Não é que você vai precisar fazer um padrão ou isso ou aquilo na linguagem, na programação, para que o Go acabe se saindo bem com um alto desempenho. Não, ela já foi feita, ela já foi desenvolvida para que dentro dela já fosse com um alto desempenho. Aí às vezes a gente se pergunta: ah, mas tá bom, tudo isso me fez convencer, mas ainda tô meio assim, meio 90% querendo aprender, mas 10% ainda fica meio desconfiado. O que mais você pode me dar de ideias ou me convencer esses outros 10%? Olha só, tem bastante coisa. Por exemplo, containers de docs, alguns softwares, né, são escritos em Go. Por exemplo, Kubernetes, ele é feito em Go. Então, isso você já imagina o tamanho do negócio, né? É gigantesco. A Azure, que é da Microsoft, tem muitas partes que são feitas em Go. Inclusive, a AKS, né, da Azure, é feita em Go. Então, a Microsoft, Docker, a Google, todos estão utilizando. Então, são as principais, são as maiores. E isso é um bom sinal, porque a gente sabe que ela vai sempre estar evoluindo, né? Agora em fevereiro de 2020 foi lançada a versão 1.14, né? Quando eu comecei, ela estava na versão 0.9 alguma coisa, né? Então ela já teve várias e várias atualizações aí no caminho. Como, por exemplo, agora nós temos uma forma facilitada, né, na questão de gerenciamento de pacotes. Porque o que acontecia? Quando você ia programar em Go, você tinha que programar dentro de uma pasta específica, né? Você fazia toda a instalação, que é um pouquinho complicada, porém depois você está tranquilo, ela te dá muitas e muitas opções do que você pode fazer, né, com a CLI deles. Porém, a CLI e o compilador, desculpa, né? Porém, o que acontece? Antigamente, como você tinha que fazer essa programação dentro dessa pasta específica, muitas pessoas achavam meio complicada a questão de gerenciamento de pacotes também, né, porque ela é baseada em pacotes, né, em packages. Então, achava um pouco complicado essa questão de você conseguir controlar os pacotes, gerenciamento, em como você vai fazer uma importação daqui e ali, como organizar o seu projeto. Mas, recentemente, eles introduziram o GoMod, né, e isso cria um... Você pode criar o seu projeto agora em qualquer pasta, né, do seu sistema. E aí, quando você vai iniciar o seu projeto, você inicia com GoMod init. E o que, que isso vai fazer? Ele vai criar um arquivo de módulo dentro do teu projeto, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai referenciar o teu projeto dentro de uma pasta de onde seria a pasta que ele deveria estar. É uma solução que eu achei, assim, paliativa para o momento, né? Resolve agora, mas eu acho que foi meio que um atalho que eles encontraram para fazer isso de uma maneira mais rápida, né? Porém, funciona bem, não tem do que reclamar, isso funciona muito bem. E aí você consegue gerenciar os pacotes todos por esse arquivo, né? Tudo que você vai instalando e linkando no teu projeto, ele vai indo ali para dentro e ele vai fazendo as linkagens como você prefere, como você precisa, né? Agora, por último, para falar de algumas coisas que a linguagem, algumas características da linguagem, né? Eu listei algumas, são as características mais básicas que você encontra logo de cara, de primeira nele. Primeiro, a utilização de pacotes. Quando você precisa fazer importações, você faz via a palavra reservada import. E para você criar uma função, você começa ela com o nome func, F-U-N-C, func. E aí isso é o que vai definir uma função, né? E o restante é um padrão normal, né? Você define a função passando parâmetros entre parênteses, né? Iniciando e finalizando a função com chaves. Para você executar o seu programa, existem algumas formas. Você pode rodar um go build. Se você der um go build seguido do nome do arquivo principal que você quer, ele vai pegar e gerar um arquivo compilado para que você execute ele, né? Se for em sistemas Unix, você pode dar um ponto barra e o nome do arquivo que ele já vai executar. Se for em sistema Windows, ele gera um ponto exe, né? E aí já funciona. E se você não quiser passar por todo esse processo de ter que gerar o arquivo, né, o build final, depois você executar ele, o que você pode fazer é rodar o comando go run, né, seguido do nome do arquivo. E isso vai fazer por baixo dos panos o go build e já executar logo em seguida o programa para você, né? Então isso já funciona muito bem, eles já fizeram pensando nisso, né? Justamente porque viram que teria algumas dificuldades, né? Seria, no dia a dia, a produtividade seria reduzida sem isso, né? Um detalhe interessante e curioso do Golang é que às vezes muitas pessoas sempre já vêm com o padrão de orientação a objetos, né? E aí é quando a pessoa se depara com o Go, ela é estranha. Porque Go ali é possível você programar orientado a objetos, mas não é da forma comum como a gente vê, né? A gente não utiliza classe no Go. Não existe uma classe, a gente vê. Não existe a palavra class. É o nome da classe, abre chaves e a gente define ali os métodos, os atributos. A gente não faz isso. A gente faz com estruturas. Então, o que, que a gente consegue fazer? A gente pode definir tipos, né, baseado em estruturas, estruturas base, né, a gente consegue definir tipos novos, como, por exemplo, a gente pode criar um tipo pessoa e passar dentro dele que ele tem nome e idade. E aí a gente passa qual que é, vamos assim dizer, qual que é o valor que esse campo pode receber, né? Como string, int e por aí vai, né? E aí, baseado nesse tipo de estrutura, é que a gente pode atrelar a ela funções. Né? Então, vamos dizer que a gente tenha uma estrutura do tipo animal, né? E aí nessa estrutura do tipo animal a gente passa uma função, cria uma função passando esse animal como um parâmetro inicial, depois a função também pode receber outros parâmetros externos, e aí dentro dessa função a gente faz alguma determinada coisa, como por exemplo a gente coloca um print de que o animal está comendo, o nome da função é comer, e diz que o animal ele está comendo, né? Então, aí depois a gente pode criar ali um outro tipo, como por exemplo um tipo cachorro, e dentro desse cachorro a gente passa esse tipo animal, né? E aí quando a gente instancia o tipo cachorro, dentro dele já vem o método que estava dentro do animal. Então essa é como se fosse uma herança, né? Você herdar alguns valores, né, alguns atributos e alguns métodos de uma outra, entre aspas, classe, né? Bom, pessoal, de início, para esse primeiro episódio, nós vamos ficar por aqui. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem bastante desse primeiro episódio, e eu vou continuar produzindo mais alguns e vou aguardar o feedback do pessoal. Se acharem muito bons, eu volto a continuar a fazer, falando o máximo possível aqui sobre programação. O próximo episódio, provavelmente, eu vou fazer ele sobre Python, né, explicando alguns detalhes dele. E aí, os próximos, eu vou dar uma focada um pouquinho a mais em Python. Depois eu volto para o Go, né, eu vou falar sobre alguns frameworks, né, do Python nos outros episódios, né. Mas se vocês quiserem ver mais sobre Go, vocês comentem, que daí eu passo a trazer mais informações, né, sobre frameworks de Go, ORMs feitos em Go, para vocês conhecerem um pouco mais a linguagem. Valeu, pessoal, obrigado pela atenção de todos aí, tenham uma ótima semana, um bom dia, agradeço demais, valeu! Thank you.